Eu ando nas florestas ao redor de Curitiba, as casas, florestas que tem casa em divisa com a floresta, é lixo. A floresta vira lixeira. Isso é um absurdo, sabe? Você andar no Paraná que não tem nada de reserva, sabe? A pouca que tem, em Curitiba, que é uma pseudo cidade ecológica, que é uma das maiores mentiras, você não tem um rio de Curitiba limpo. Você não tem uma praça de Curitiba que não precise ter um gari porque a população joga lixo. Então, que sociedade é essa evoluída que o curitibano se diz ser, sendo que ele joga lixo na própria água? Você pega esses condomínios de Curitiba aqui, tá tudo jogando merda na água que a pessoa bebe. Você não vê isso daí numa aldeia, por exemplo, que seja originária. Uma aldeia originária, gente, o indígena não urina na água, ele sai do rio para urinar. A nossa sociedade, quando se molha, começa a urinar. Tem gente que entra no rio para urinar. É uma falta de respeito que nós temos com a vida nesse planeta que é absurdo, é absurdo. Eu vejo as pessoas falando tanto em evolução, em xamanismo e tal, esquece, sabe, que o seu dejeto está indo para a água. Como é que pode ser evoluída uma sociedade ou uma pessoa que faça isso? Entende? A gente não, o indígena, ele não tem, ele não fala, ele faz. A coisa mais interessante que eu adoro de estar com os indígenas é que você não vê ele falando o que tem que ser feito. Não, ele faz. Na nossa sociedade, não, né? Na sociedade tem um ditado que diz o seguinte: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não existe. Tá, isso é mentira, por isso que nós somos uma sociedade esquizofrênica desse jeito. Que a pessoa fala uma coisa, pensa outra, age de uma forma totalmente diferente, né? Não sei se eu te respondi a pergunta.
Respondeu muito bem, eu concordo com muitas coisas que você disse, assim, e eu acho que a gente está precisando lembrar que primeiro precisa passar pelo respeito, né? E depois cobrar todas as autoridades no que for possível. Até depois eu quero pedir para você falar de como é que a sociedade civil, né? Como é que nós podemos contribuir para que essas políticas aconteçam, como é que essas cobranças podem acontecer, mas depois você pode falar um pouquinho disso. Por hora é isso.
Oi, Marcos, boa
Oi,
tarde. Boa tarde, Wagner, boa tarde, Mari. A pergunta que a Mari fez é o que eu ia perguntar para ti, porque a gente sabe, é sabido, né, que o Estado não sabe como agir, né, com tantas demandas necessárias. A gente está num momento de transformação cultural. A gente precisa resgatar a cultura originária como planeta, né? A gente precisa ter esse resgate para poder continuar vivendo. E transformações culturais exigem boa vontade, exigem várias, né, questões aí que a gente nada contra a maré. Eu queria, antes de fazer minha pergunta, que é o que a Mari perguntou, né? Já que o Estado não está nos proporcionando direitos, tanto para nós como cidadãos brancos já doutrinados dentro dos colônias, já colonizados, né? Somos frutos da colonização. O que que a gente pode fazer, né, para ajudar nesse processo de resgate e inclusão dos indígenas, porque, como você mesmo falou, eles já estão com a cultura devastada, os territórios deles não existem mais. Então, como que a gente pode incluir e integrar, né? Como que a gente se integra a eles e eles a nós? Isso é bem importante da gente pontuar em breve, mas antes eu queria te falar aqui para você e para os nossos ouvintes que a gente mandou um e-mail lá para a FAZ antes de você, acho que logo quando a gente definiu a pauta, a gente mandou um e-mail para a FAZ e temos por escrito aqui algumas informações sobre a casa de passagem. Então, se vocês me dão essa licença, eu vou ler aqui o que o pessoal da assessoria de imprensa deles respondeu e quais foram as nossas perguntas. Eles nos falaram que a casa foi desativada em março de 2020, por conta das medidas sanitárias, e que na época alguns caciques de tribos do estado inteiro determinaram que os indígenas voltassem para suas aldeias em função da pandemia. Daí perguntamos se existia a previsão de reabertura ou como, ou elas vão ser fechadas de forma permanente. E aí avisaram que o município está junto com a FUNAI e com o Estado do Paraná, buscando alternativas para o atendimento do público indígena, respeitando as especificidades, né, dos povos e também da Resolução 20 de 2020, que é o decreto da pandemia, né? Eu perguntei também como estavam sendo os acolhimentos nesses últimos meses, porque, como você mesmo disse, teve muita gente que não voltou para as tribos também não estão, né, aí podendo acolher todo mundo. Eles responderam que as outras casas de passagem, né, que o atendimento reduziu realmente consideravelmente, mas o atendimento a migrantes e os índios também vem sendo feito em todas as unidades de acolhimento do município. Essa foi a informação passada pela FAR. E aí, queria que, se você quiser fazer algum comentário sobre essas informações que nos passaram, e também já emendar na pergunta que te fiz, de como nós, sociedade civil, nós já colonizados, podemos, frutos da colonização, como que a gente pode aí contribuir para essa integração índio e homem branco europeu.
Tá. Deixa eu ver a casa de passagem, tá? Metade do que a FAS falou, de fato, tá? A parte que não é a parte que foi comunicada aos caciques. Nenhum cacique foi comunicado, tá? Portanto, eles... E primeiro, o cacique não manda indígena nenhum. Ele é um representante, tá, da aldeia. Tá? A democracia indígena é uma democracia muito diferente da nossa. A nossa democracia é uma democracia que é a maioria sobre uma minoria. Tá? Eu acho isso errado. Eu acho que tem que ter um consenso geral. Tá? Que assim é na casa de reza do povo Guarani a democracia indígena. Enquanto todos não estiverem cientes daquela informação, tá, e concordarem, continua-se com a conversa. Até todos concordarem. Concordaram, entenderam, é isso mesmo, é. E aí então se toma uma decisão. Eu duvido, quando alguém falar que foi comunicado ao cacique, primeira coisa, pergunta: qual cacique vocês comunicaram? De qual aldeia? Nós temos mais de 20 no Paraná. Todas elas usavam a casa de passagem. Indígenas de Santa Catarina, vinha para Curitiba, usava a casa de passagem. Do Rio Grande do Sul, de Nonoai, lá de baixo, usava a casa de passagem. Todos esses caciques foram avisados para comunicar os seus povos que a casa de passagem estava fechada? Eu duvido. Eu digo que é mentira isso, tá? Porque nenhum cacique falou pro pessoal que, ó, a casa de passagem fechou. Eles nem sabiam. A gente falou: vem cá, você tá sabendo e tal, que eu liguei para a maioria deles, eles: não, nem sabia disso, e tá gente indo e tal. Então é mentira, tá? Agora sim, tá tendo um movimento, tá? O Fabiano é uma pessoa que eu gostei bastante de ter conversado com ele, que é o presidente do FAS, e eles estão mesmo querendo resolver isso. Eles querem fazer uma coisa bacana, uma coisa direita. Mas a gente sabe que não basta vontade, né? Então, é mais aquela coisa que eu falei no começo, eu estou esperando, de promessa não me enche a barriga e nem faz minha cabeça. Né? Então, eu espero que eles resolvam isso, que chamem os caciques para uma decisão, porque a coisa mais errada que nós temos na nossa sociedade é a gente querer resolver coisas para os povos originários, sem sequer saber se é aquilo que ele quer.
Exato.
Entendeu? Às vezes chega lá o pessoal: ah, nós vamos fazer casa para vocês aqui. Aí vai lá, faz uma casa de laje, de concreto e tal. Cara, eles não querem isso, eles não vão. Alguém chegou e perguntou: vem cá, você quer uma casa dessa ou você quer uma casa de pau a pique, com terra de chão batido, porque assim você pisa no chão? Ninguém faz isso, entendeu? Então, é essa que é a situação. Como que a gente pode, a sociedade pode facilitar isso? Primeira coisa, respeito. Ter respeito. Assim como a sociedade branca tem respeito pelo europeu, pelo norte-americano, pelo, sei lá, qualquer um de fora, é respeitar da mesma forma os nossos povos originários. Primeira coisa. A segunda coisa, se informar, perguntar, estudar, gente. A história nossa originária é uma das coisas mais ricas e maravilhosas do mundo. Agora, a forma como ela foi e é tratada é a forma mais terrível do mundo. Eu vou dar um exemplo que eu sempre faço, tá? Morreram, tá, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus, certo? Isso foi considerado um genocídio, certo? Eu concordo. Concordo e sou contra esse tipo de ação, tá? No Brasil, tá, na costa brasileira, era uma média de 5 milhões de pessoas vivendo. No restante do Brasil, mais uma média de 20 milhões de pessoas vivendo. Quer dizer, em 1500, no Brasil, viviam aproximadamente 25 milhões de seres humanos originários, tá? Em Portugal, na mesma época, tá, uma média de 2 milhões. O nosso povo invasor foi o português, tá? Eu vou te dar uma resumida. Hoje em dia nós temos menos de 1 milhão de povos originários vivendo no Brasil. O que é genocídio? Só de branco? De indígena não é? De negro não é? De asiático não é? Então, nossa sociedade precisa se informar. É isso que a nossa sociedade precisa, sabe? Pesquisar, olhar, vai no Google, ali tá ali, vai no ISA, Instituto Socioambiental do Brasil, você vai ver a riqueza cultural que nós temos. Encontrou um indígena na rua, para conversar, pergunta para ele, e aí, tudo bem, como é que você tá, de onde você vem, como é que é esse seu desenho aí na sua cesta, o que que significa isso e tal, entende? É isso, nós temos que se apoderar da nossa cultura, é isso que está faltando para a nossa sociedade, sair dessa ignorância. Só para vocês terem uma ideia, na minha loja, os europeus e norte-americanos que chegavam conheciam mais das nossas etnias do que os brasileiros. É um absurdo, eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha de ter brasileiro na loja, chegar um belga, sabe, e começar a falar, nossa, o Guarani Mimbiá, sabe, aí vai e me fala, você tem Guarani Kaiowá? Porra, o cara me desmontou. Ele sabia que existiam várias etnias Guarani, e a gente fala o índio, a gente fala o indígena, a gente não fala povos originários, a gente não fala aldeia, a gente fala tribo, e tribo só tem na África, porque lá eles têm chefe. Nós não temos chefe, nós temos um cacique que é um representante da aldeia, né? Eu estou falando dos povos originários que não foram contaminados com a nossa sociedade, tá? Porque como todo ser humano, o povo originário que já foi contaminado com os nossos vícios caiu na vala comum do homem branco. E não é culpa dele, porque a primeira arma usada depois das doenças foi o álcool. A turma fala, ah, esse indígena tá bêbado. Sim, foi dado álcool para ele. O branco deu álcool para ele. O governo deu álcool para ele. Então, sabe, a gente tem muita mania assim. É, uma vez eu tava numa roda de família, né? Aí um parente lá, louco já de cana, bêbado, falando um monte de bobagem, né? E eu quieto na minha. Aí ele vem, pô, os indígenas bebem. Sim, bebe, igual você, só que eles não dão esse vexame que você tá dando. Entende? O indígena, quando ele bebe, ele cai e dorme. Você não vê o indígena fazendo merda nenhuma quando tá louco. Ele cai e dorme. O branco, ele sai matando. Mas aí pode. Entende? Então, essa discriminação é a primeira coisa que nós temos que parar de ter. Sabe? É olhar pro indígena, gente, é ser humano que nem eu, que nem vocês, que nem qualquer outro. Só que de uma cultura diferente.
Concordo com você, Marcos. É muito fruto também do que a gente estuda, né? Eu lembro nas aulas de história que os colonizadores vieram e fizeram o grande favor de civilizar os povos que estavam em guerra. Né? Você pode ver até assim, as tribos, os nomes generalizados, sem identificar as nuances que diferenciam as aldeias e qual é a origem desse povo, é muito assim, né? E é uma questão estrutural mesmo. Porque imagine, desde, sei lá, 1500, vamos a educação, sei lá, 1800, a gente deve seguir o mesmo sistema educacional. Wagner, você que é o especialista em educação, mas esse sistema vem sendo imposto e a gente tem essa educação muito industrializada em acreditar que a união, a unificação do ser humano, né? Essa coisa de não ter miscigenação e que o europeu é o grande salvador do mundo, né? E aí a gente tem várias apropriações e desapropriações, né, históricas. Então, assim, isso já está implícito e está incrustado. Então, é um desafio muito grande para nós, assim, que já somos desconstruídos, usar, por exemplo, a palavra certa, buscar conhecimento, né? E a gente está aqui falando. Você não acha, talvez, que seria um grande, assim, uma batalha a ser lutada e talvez com mais efetividade, começar a inserir na história como ela é contada para as nossas crianças, para que essa integração comece a acontecer? Existe alguma luta nesse sentido? Como...
Existe, sim. Você tocou no ponto fundamental da nossa formação, né? A gente cresce ouvindo que o Brasil foi descoberto por acaso, porque Cabral estava com 9 barcos, cheio de bandido, cheio de doente, cheio de soldado, procurando as Índias. Isso é uma mentira, gente. Ninguém vai procurar um lugar para negociar com gente morrendo com varíola, com peste, com um bandido, ladrão, assassino no convés. Entende? A gente não sabe que a verdade é que Cabral veio direto para invadir o Brasil. Porque 2 anos antes de 1500, nós tivemos um português aqui chamado Duarte Pacheco fazendo o levantamento de toda a costa brasileira para Dom Manuel, que era o regente da época. Isso no nosso livro de história não se fala. Que esse cara teve aqui, tá, Duarte Pacheco, chegou para Dom Manuel... Tem a carta dele, tem os escritos dele, tudo lá, relatando como era o Brasil.
Tem até um livro que tinha um ilustrador com ele, né, que fazia a pintura dos povos, e daí eles entenderam, eles ficaram observando os caras há muito, e entenderam que eles estavam guerreando entre si.
Não, a nossa história brasileira é tão esquizofrênica, tá? Porque a gente estuda o Tratado de Tordesilhas, tá? Anos antes do descobrimento do Brasil, tá? Aí os ignorantes falam, mas Portugal se deu mal, só pegou o litoral do Brasil. Cara, essa foi a maior jogada de Portugal, foi a maior sacação deles. Na época, não tinha avião, era só barco. Como é que você vai chegar no miolo do continente? Pela costa brasileira. Eles já sabiam de tudo, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês que já se sabe isso com os anais da história, tá? No século IX, a dinastia Ming mapeou todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Um navio deles, tá? Um navio deles tinha 300 metros de tamanho, de comprimento, tá? Ninguém fala isso. Isso no século IX. Nós fomos invadidos no século XV, XIV, né? Me corrija aí, que eu sou péssimo em data, tá? Então, a gente não sabe da nossa história. E é como você falou, a gente repete hoje a mesma coisa lá de trás. Que indígena é vagabundo... Entendeu? Que indígena é beberrão, é fujão, é traiçoeiro. Só que até hoje, todos os acordos feitos com os brancos e o indígena, sempre, até hoje, os brancos quebram o acordo e não comunicam o indígena. Quer ver como isso acontece hoje? Casa de passagem de Curitiba. Simples. Tá tudo aí, gente. Não tem máscara na vida com os indígenas. O que que tem quando a gente observa os indígenas? Tem um óculos escuro e uma venda social que nos é colocado lá atrás quando falam que a gente foi descoberto, que não tinha ninguém aqui.